Colmeiapodcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast.
Olá, bem-vinda e bem-vindo a mais um Autorama. Eu sou o Fernando Miragaia e com Sérgio Carvalho nas carrapetas, te convido a embarcar conosco e acelerar mais o mundo dos carros em podcast. Vambora? O programa de hoje tem debate sobre o carro popular. Ele volta ou não volta? E quem conversa comigo sobre esse tema são os jornalistas da Automotive Business, Giovanna Riato e Bruno de Oliveira. Explico também por que os carros autônomos estão tirando a paciência dos bombeiros e da polícia, e a nova versão mais barata de um elétrico da BMW. Antes, vai lá no nosso canal, no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou em seu agregador de áudio predileto. Você também pode ouvir o Autorama nos players do site do Primeira Marcha ou da Automotive Business. Aproveita e nos siga no Instagram. Sérgio, engata a primeira e acelera! Tem mais opção de elétrico na linha da BMW. A marca alemã começou a vender uma nova versão de entrada do i4 ou i4, seu cupê 4 portas elétrico, sobre o qual eu já falei aqui no Autorama, inclusive. O i4 e-drive 35M, tô mesclando português e inglês mesmo, gente, mas só para explicar o nome da versão. O i4 e-drive 35M Sport traz alguns elementos do visual arrojado da divisão esportiva M e que também estão presentes até na versão topo de linha do carro. Por exemplo, rodas diamantadas, aro 19 e grade para-choque iguais. O motor, contudo, é mais manso, mas mantém uma boa autonomia. São 286 cavalos de potência, pouco mais de 40 kg de torque e alcance de quase 340 km, segundo os padrões de medição do Inmetro. O preço da nova versão mais barata do i4, obviamente, não é tão barato assim. Estamos falando de um elétrico de uma marca premium e cheio dos parangolés de equipamentos. Custa R$420 mil, porém, R$80 mil a menos que a então versão mais barata, a antiga versão mais barata, a e-drive 40. Já a topo de linha, a M50, tem preço lá de R$600 mil. Lembra que outro dia eu falei aqui no Autorama que os carros autônomos estavam provocando os engarrafamentos bizarros na Califórnia? Pois bem, os veículos que andam sozinhos também têm perturbado o sono dos bombeiros e até da polícia. Mais uma vez, o cenário foi São Francisco, na Califórnia, estado norte-americano onde há mais aplicação desses veículos autônomos. Vou tentar ser breve para explicar o que aconteceu. Um laboratório clandestino de drogas explodiu na cidade e bombeiros estavam tentando conter as chamas e a polícia isolando a área. Eis que aparece um veículo autônomo fazendo zigue-zague e quase invadindo a cena do crime. Tem vídeo no YouTube de policiais berrando com um carro sem motorista e bombeiros jogando sinalizadores para fazer o automóvel parar. Esse não é o primeiro relato de problemas com carros autônomos em situações como estas. Os próprios bombeiros de São Francisco já relataram veículos autônomos que se enroscaram em fios de um poste que caiu e outro caso em que um agente da corporação teve de quebrar o vidro do carro e desligá-lo para impedir que o carro se aproximasse de outro incêndio. Negócio de carro autônomo é legal, gente, é um futuro inevitável, mas ainda tem muito que melhorar a tecnologia, obviamente, para não ter que lidar com essas situações e também para o carro não virar uma verdadeira mala sem alça. Tem um recado para você. Você e sua empresa já tem o seu próprio podcast? A gente pode produzir um para você sob medida, com formato e conteúdo exclusivo dentro da necessidade da sua empresa ou do seu negócio, com a qualidade e experiência dos profissionais do Colmeia Podcast. Ligue ou mande um WhatsApp para a gente, 21-3328-9183. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo. O Autorama de hoje vai debater um papo que está quicando, que é a volta ou não do carro popular. E eu chamo dois jornalistas renomados, amigos e colegas de redação, Giovanna Riato, editora executiva da Automotive Business, E Bruno de Oliveira, repórter também da Automotive Business, duas feras do jornalismo automotivo com vasta experiência do mercado. Gi e Bruno, antes de mais nada, muito obrigado por mais uma vez participarem do Autorama.
Opa, prazer, Mira. Sempre uma alegria estar aqui em mais um bate-papo nosso.
Tudo bem, Mira? Como é que vai? Também faço da Giovana as minhas palavras. Eu queria te mandar um abraço e agradecer mais uma vez o convite.
Valeu, gente. Muito obrigado por aceitar o convite. Já vamos logo, né? O papo aí do momento, que é essa volta do carro popular, que foi colocado na mesa aí pelo setor automotivo e que fomenta ainda muitas dúvidas, né? Porque a gente pensa em carro popular, a gente remete àqueles carros populares dos anos 90, que eram muito aliviados em equipamentos, mas hoje a gente vive tempos diferentes, a gente vive legislações diferentes, e a gente consegue ver, vocês conseguem vislumbrar realmente esse carro popular voltando, ou parece, soa mais como uma... Vamos jogar um verde aqui no mercado por parte do setor automotivo. Gi, o que você acha?
Bom, acho que nesse momento eu fico mais com a opção B, viu, Mira? De fato, né? Existe essa movimentação, mas a volta do carro popular passaria por uma série de conflitos, né? Tanto na diplomacia do setor automotivo, porque isso interessa mais a algumas marcas do que a outras, quanto em negociações de cada montador em relação aos seus custos. Nós passamos por um processo de encarecimento do carro durante a pandemia, encarecimento de custos de produção, de materiais. Então, nós ouvimos até recentemente o Antônio Filosa, que é presidente da Stellantis, que tem marcas como Fiat, Peugeot, Citroën, Jeep, falar que se ele tivesse que baixar o preço do Mobi, que é um carro de quase 70 mil, né, um carro simples de quase 70 mil, ele perderia dinheiro. Então, temos aí um bom nó para desatar antes do carro popular chegar às revendas.
Pois é. Bruno, queria sua opinião também antes de emendar depois no assunto que a Gi levantou aí, por favor.
Olha, Mira, antes de eu emitir a minha opinião sobre esse assunto, eu queria reforçar aqui mais uma vez, assim como eu já fiz em outras oportunidades, e até relembrar também para quem está nos ouvindo aí no Autorama, que o Brasil não é para amadores, né? Então, quando a gente vai fazer um prognóstico desse tipo, ainda que tudo dê errado, ainda que tudo conspire contra, sempre pode aparecer alguma coisa no final e que venha a concretizar esse plano aí de parte das montadoras para resgatar a produção dos modelos de entrada, né?
Agora, voltando um elemento um pouco novo que pode ocorrer enquanto a gente está gravando, inclusive.
Exatamente. Então, é assim, na minha opinião, eu acho que isso é uma tentativa, de certa forma, desesperada de parte das montadoras para tentar, de alguma forma, fazer com que o mercado decole, né? Ou seja, que o mercado passe aí dos 2 milhões de veículos ano, em um patamar que está estacionado aí já mais ou menos há uns 2 anos, né? Desde que a pandemia começou, enfim, né? Teve aquela queda brusca, depois que começou, as fábricas voltaram a funcionar, se chegou aí num patamar de 2 milhões, que se repetiu no ano passado e provavelmente deve se repetir esse ano, né? Então, para mim, parece mais uma tentativa desesperada, uma tentativa emergencial de curto prazo para, de alguma forma, movimentar o mercado, mas como, enfim, eu falei no começo, né? Tem muita entrave, tem muita coisa que precisa ser resolvida para isso acontecer e, assim, a princípio, eu acho que não volta. Assim, se fosse para cravar agora, eu te diria que o carro popular, ele não voltaria.
Eu também acho que é mais uma... Um balão, não sei se o termo certo seria balão de ensaio, mas é mais uma medida desesperada, como você falou, para ver se as partes se movimentam para solucionar esse problema de aumentar o volume de unidade, né? Até porque, se a gente for pensar hoje, a Gi falou aí, a gente tem os carros mais baratos, que é o Kwid e o Mobi, Renault Kwid e Fiat Mobi, que custam mais ou menos 70 mil. Mas ele já tem uns certos equipamentos que você não tem como tirar. Assim, hoje, quer dizer, você pode até tirar uns, mas pela legislação, você não pode tirar ABS e airbag duplo, nem o controle de estabilidade de tração, que passou a ser obrigatório para os projetos novos. O MOB ainda não tem, mas o Kwid já tem. Então, seria muito caro de pau você tirar esses equipamentos e deixar um carro mais inseguro em nome de um carro popular. Você criaria um apartheid automotivo, né, nessa questão. E, ao mesmo tempo, você tem... vai tirar o quê? Ar-condicionado? Que é uma coisa que todo mercado... Não tem mais carro sem ar-condicionado, você não tem mais carro duas portas, você não tem mais carro nem sem trava elétrica, né? Gil, eu queria também debater isso contigo, né? Me parece até, não só na questão de perder dinheiro, como eles falaram, né? Mas eu não tô vendo como baratear esse carro.
Nossa, esse é um belo problema aí, né? Para os engenheiros, para o pessoal de finanças, de compras das empresas, porque, de fato, né, o caminho seria muito difícil, né? Algumas possibilidades seriam o governo fazer, né, aquele trabalho de mãe e ser muito legal com a indústria automotiva, baixando impostos, oferecendo condições especiais de tributação para algum tipo, né, de carro popular, o que quer que isso signifique hoje, em 2023, como você bem disse, né, já não é mais aquele Celtinha pelado, lá do passado, saudoso Celtinha, a gente já ia precisar pensar num novo tipo de veículo, numa redefinição disso. Então teria esse caminho, e tem também uma outra questão que está dificultando demais o acesso das pessoas ao carro próprio, que é a questão do financiamento, né? De você não ter dinheiro na mão. Nós sabemos, né, o momento econômico, a questão, as pessoas estão endividadas, pessoas estão afogadas aí, né, com as contas e tudo mais. E na hora de buscar um financiamento, a aprovação está baixíssima, né? Tanto que, pela primeira vez na história da indústria, a maior parte das vendas são de carro, são à vista, né? Então, isso quer dizer, são locadoras, são frotistas comprando, ou pessoas mais endinheiradas, porque, de fato, né, para comprar o preço do carro novo, no, na faixa que ele está hoje, né, e principalmente venda de SUVs, modelos mais caros mesmo, à vista, é um movimento que só... as pessoas financeiramente mais privilegiadas conseguem fazer. Então, além do carro em si, do produto em si, tem essas outras questões que permeiam aí a questão do carro popular, né? Muito entre aspas.
Sim, muito bem lembrado, Gê, que hoje realmente não adianta você também oferecer um carro popular, né? Tem um toque de mágica aí que consiga baixar esse preço, mas se você não der acesso ao crédito. E uma coisa que também você citou lá no início do nosso bate-papo, que hoje, além da realidade do produto ser diferente, a realidade do mercado e da indústria, né, a ótica da indústria é diferente, isso globalmente. As montadoras deixaram bem claro que vão investir em carros com maior valor agregado. Não surpreende que tenhamos tantos SUVs vindo de carros de passeio. E isso vai meio contra, né, Bruno? Vai meio contra esse caminho da indústria de ter produtos com margens maiores, certo?
Ah, sem dúvida. O que eu acho curioso, até pegando o carona um pouco no que a Gi comentou agora há pouco, é esse discurso, ele se mostrar a princípio como algo setorial, mas que no fundo é mais um momento ali que tá sendo aproveitado por algumas montadoras que compõem aí o setor automotivo do Brasil. O que que eu quero dizer? O que eu quero dizer é o seguinte... se falou nos últimos anos que os modelos de entrada, os veículos de volume, não estavam mais garantindo rentabilidade para as montadoras instaladas aqui no Brasil, e por causa disso a maioria delas abandonou a produção do carro de entrada, né? A gente pode ver até um caso extremo aí da Ford, que fechou a fábrica de Camaçari porque vender Ford Ka e Ford Sport não dava margens interessantes, na verdade não dava uma rentabilidade interessante para a empresa, aí eles decidiram fechar. Então isso ilustra...
Outros exemplos também recentes aí do Toyota, que acabou com o Etios, né? Ficou só com o Yaris, que é um já começa perto de 100 mil. A própria Honda tirou de linha o Fit, só tem o City, que é um carro posicionado muito mais acima do que se tinha ideia. E eu ia falar da Volkswagen, mas não dá para falar da Volkswagen porque eles botaram o Polo Track. Mas segue o jogo, por favor.
Não, sim, eu acho que tem esses casos que você citou da Toyota, tudo. Mas o da Ford é emblemático porque o segmento de volume não estava dando os resultados que a empresa queria, a ponto dela tomar uma atitude drástica de encerrar a produção. Para você ver que, assim, quando as montadoras falaram que iam deixar, de certa forma, esse segmento, elas falaram sério. Uhum. Então, me soa estranho agora voltar a esse assunto como um argumento com roupagem setorial, quando, no fundo, são poucas as montadoras que, de fato, querem dar esse passo atrás, entre aspas, né? Sim. E o que mostra que, assim, um setor que fala tanto em previsibilidade, fala em segurança no longo prazo para investir, acaba encampando aí um discurso a respeito de uma medida que é de curtíssimo prazo, uma coisa que é muito emergencial. Por quê? Porque, assim, vamos supor que dê tudo certo, que o governo consiga aí apertar e consiga transformar o ambiente fiscal em algo vantajoso para quem queira vir a produzir um modelo de entrada. Vamos supor que dê tudo certo e que voltem os modelos de entrada. O que garante para as montadoras que o consumidor vai querer comprar esse carro?
Exato, e que vai conseguir, como a Gi falou, da questão do financiamento.
Isso, e fora o financiamento tem a renda também, que é uma coisa que está sendo pouco falada, mas é uma coisa tão grave quanto a dificuldade de acessar financiamento, de financiamento caro, que é o brasileiro conseguir encaixar no salário dele uma parcela de um carro. Sim, entendeu? Sim. Então, assim, me mostra que, assim, é uma coisa de curtíssimo prazo, é uma coisa que não é setorial e é uma coisa que, por sua vez, assim, por ter esse caráter, né, ou pelo menos tá aparecendo para mim ter esse caráter, é uma coisa que algumas montadoras estão se aproveitando do fato de terem ainda algum modelo que dê para transformar em versão de entrada, para aproveitar essa oportunidade que possa se desenhar aí do governo tá conseguindo criar um cenário fiscal favorável para ela vender um carro de entrada um pouquinho mais barato, entendeu? Ela tá, assim, citando nomes, eu vou dizer a Stellantis com o Fiat Mobi, né? Uhum. E a Renault com o Kwid, né? Então, assim, tirando essas duas montadoras, a princípio, em tese, nenhuma outra montadora teria um produto próximo daquilo que a gente imagina como carro popular, né?
Eu vou passar para a Gi já com uma pergunta também nesse escopo que você falou. Isso aí beneficiaria também quem tem capacidade de fazer carro em volume, né, Gi?
Sim, completamente, né? Para garantir essa economia de escala na produção, né? Então, isso é um benefício claro para marcas de alto volume. E também tem esse ponto, né? Como o Bruno bem disse, de não ser uma política setorial. Isso é uma dificuldade não só para negociar as condições para o tal do novo carro popular, então, já que não é o setor inteiro, é interesse de algumas marcas, como que fica essa conversa com o governo para uma eventual redução de imposto, a conversa com os bancos, as financeiras para condições de crédito, com fornecedores, né? Enfim, para construir o carro, mas também fica aquela situação esquisita, né? Porque do ponto de vista do consumidor, ok, temos aí uma série de questões, como disse o Bruno, pode ser que as pessoas não estejam afim mais de andar num carrinho ali duas portas, se for assim, prefere pegar um Uber, né? Que é uma solução que não existia lá no passado. Exato. Porque se a gente for olhar, o carro popular saiu de cena ao mesmo tempo em que novas soluções de mobilidade entraram nesse jogo aí, né?
Verdade. Então,
tem uma série de questões. Mas também tem esse outro lado, porque, muito bem, deu tudo certo, essas empresas conseguiram passar por todas essas etapas e ter uma condição especial, uma condição X aí para vender o carro mais barato. Como que fica a conversa do governo com as outras montadoras? Poxa, mas você deu um certo incentivo para que a minha concorrente venda mais, né? Consiga vender um maior volume, venda lá seu carro popular. E para mim, né? E eu que estou fazendo um carro elétrico, por exemplo, e eu que tenho tal interesse. Então, é um diálogo muito difícil, assim, até do ponto de vista de regulamentação e tal, porque nós sabemos da dificuldade que o poder público tem de construir políticas públicas de uma forma geral para o setor automotivo, que dirá se tiver esse monte de parênteses, né? Não, essa montadora está beneficiada aqui, essa outra ali, então é complicado.
Sim, sim. Eu vou até...
Ô Mira, me desculpa, se eu posso só complementar?
Pode.
Tem uma outra questão também que é pouco comentada, que é a seguinte: a partir do momento que as montadoras, isso foram todas, né, nos últimos anos falaram que, olha, o modelo de volume ele não serve mais para a gente, a gente vai partir para uma escala, para um degrau acima, que é apostar todas as nossas fichas num segmento de SUV, se investiu e se preparou e se ajustou todo o parque industrial do país para que as empresas se concentrassem nesse planejamento, né? E quando uma empresa parte para atacar um segmento que não é de volume, a gente percebe que a gente está falando de números menores do que eram antes. Então, assim, acho que todo mundo sabia que a partir do momento que se ofertasse no Brasil apenas um portfólio formado por SUV, por exemplo, que isso ia reduzir volume. Entendeu? Sim. Que as fábricas iam produzir menos, porque a gente está falando de um contingente menor de pessoas que podem pagar um veículo acima de R$100.000.
Uhum. Né?
Então, quando assim, me soa até um pouco curioso também, né? O fato das montadoras terem adotado esse discurso lá atrás e agora está reclamando de volume, né? Então, assim, não soa estranho para vocês? Pô, vamos agora só investir em SUV, o brasileiro quer SUV, e a partir de agora a gente só vai focar nossos esforços nisso. Aí passa 2 anos, a renda do brasileiro cai, não acompanha essa evolução de preço do ticket médio do veículo que é vendido aqui no país, e aí o pessoal começa a aparecer falando que não tá, a gente precisa de volume... A gente tem um parque industrial para 4 milhões de veículos. Tá, 4 milhões de veículos quando se vendia modelos de volume.
Uhum.
Por mais de 40 anos, a indústria nacional foi sustentar, a produção nacional foi sustentada por modelos de volume. Quando você vai para um nicho específico, claro que tem uma redução. Era óbvio que isso ia acontecer, né?
Pois é. E eu vou... Infelizmente, nosso tempo está já no limite aqui, e para o Sérgio não arrancar meu fígado, queria jogar a última pergunta aqui para vocês, aquela pergunta meio advogado do diabo, não bem advogado do diabo, mas meio maldosa, né? Qual é a solução, assim? Eu também concordo com vocês que eu acho que o carro popular é uma coisa meio... não vai sair, essa questão do carro popular não vai existir. Mas qual a solução para a gente impulsionar esse mercado de novo, além da questão do crédito, que a Gi já tocou muito bem nesse ponto, né, do acesso ao crédito? A gente sabe que isso é fundamental, ainda mais para um país com um poder aquisitivo como o nosso e cuja população perdeu o poder aquisitivo, como o Bruno falou. Mas, assim, que outras soluções? Essa solução passa por uma... A gente pode... Porque as montadoras falam muito de reforma tributária. Eu vejo mais como uma necessidade de simplificação tributária, porque realmente... A cadeia tributária na cadeia automotiva é um negócio meio maluco. Vocês acham que passa por uma reforma tributária? Ou vocês acham que dá para diminuir o preço desse carro, mesmo que não estejamos falando de carro popular, mas de um carro, um hatch compacto, ou mesmo um sedã compacto? Gi, por favor.
Nossa, me pôs na fogueira aqui, hein, Mira?
Vou jogar um abacaxi para você.
Gostei, batata quente. Eu acho a indústria, né, tem esse sonho da reforma tributária, ou como você falou, né, de uma simplificação tributária tal, há muito tempo, e agora essa cobrança parece vir mais forte, né, com essa recente mudança de governo. Mas, claro que eu entendo que isso é necessário, em geral, né, para as empresas. De fato, disparidade muito grande em relação a outros países, mas sabemos, conhecemos a força do capitalismo, né? Eu acho que de simplificar a tributação, por mais que as empresas enxuguem custos nessa área de fazer enquadramento, cálculos, tal, para esse enxugamento chegar ao consumidor é um longo caminho. Então, não apostaria nisso, né? Uhum. Eu entendo que um caminho talvez mais interessante é pensar muito, talvez, né, quando a gente fala de governo Lula, lá atrás, na crise de 2008 e tal, nós vimos um governo que conseguiu atravessar a crise apostando em estimular mercado, né? Estimular uhum. consumo e tudo mais. Naquele momento, estimular consumo, a gente estava aqui, peço a licença poética para filosofar um pouco, mas quando a gente pensa, era uma economia analógica, né? O Sim. nascimento do iPhone, que habilitou uma série de soluções digitais, foi em 2007, nós estamos falando da crise de 2008. Então, era uma outra mentalidade econômica, funcionou super. Talvez, se a gente conseguisse ter o governo e a indústria e outros elos ligados a serviços de mobilidade pensando juntos num estímulo ao consumo, mas a esse novo consumo, né, que passa pelo acesso ao bem, mas também pelo acesso ao uso do bem, né? Então, nós temos visto, né, o tanto que explodiu o aluguel de veículos, que já a compra de veículos por locadoras. Então, as pessoas usando carros alugados, serviços de assinatura, Uber, 99, aí, que já são clássicos da nossa rotina. Tudo isso tem uma demanda muito grande. Poderia, talvez, ter condições melhor de acesso das pessoas, né, a esse tipo de serviço. E, com isso, nós conseguiríamos estimular a indústria de alguma maneira, né? Porque estimularia a produção, a geração de empregos, toda essa cadeia que a gente quer ver fortalecida. Então, aqui, né, bem licença poética mesmo, Miriam, mas talvez tentar pensar num estímulo ao consumo, já que as montadoras estão precisando desse volume, a economia precisa disso, mas com essa visão mais ampla, né? Que não é só produzir e vender para o consumidor final.
Você deu uma abordagem muito interessante mesmo, Gi, porque realmente a gente tem uma outra realidade e, de repente, estimular o consumo pelas vias que não são o consumo do produto final para você mover essa cadeia toda, né?
Sim, com certeza.
Brunão, é contigo. O abacaxi está contigo agora. Batata quente está contigo.
Batata quente está comigo, né? Bom, eu fiz essa mesma pergunta que você fez para a gente, para uma fonte minha lá da Anfávia, que é a associação que representa as montadoras, e eu perguntei, né, quais alternativas existem para se vender mais? Daí essa fonte me disse assim: olha, se você souber de alguma, me fala que eu vou colocar na mesa de reunião da gente lá, porque é o que a gente está querendo saber. Mas em vez de responder a pergunta, Meira, eu vou fazer uma reflexão, né? O mercado, as empresas, a quem interessa no momento que se venda mais? O consumidor precisa de um carro com essas configurações nesse momento? Eu acredito que não, porque, como a Gi falou, é um outro momento de mobilidade, existem outras formas de você se locomover no país, formas acessíveis. A gente está vendo aí, já não é tão embrionário assim, por exemplo, assinatura, aluguel também, dependendo do uso da pessoa, já não é uma coisa de outro mundo, não é uma coisa muito nova, né? Já é uma coisa que, de alguma forma, as pessoas já conhecem. Então, um carro popular, nas configurações que estão se falando, sem equipamento, etc., a quem interessa? O consumidor brasileiro tem opção, então talvez não seria interessante para o consumidor, não é uma dor do consumidor acessar um carro novo nessas condições. Agora, se a gente fala que é preciso se vender mais veículos para manter emprego, para manter a produção ativa das montadoras, para justificar investimento delas aqui, e, enfim, reter inovação, etc., etc., aí eu acho que o buraco um pouco mais embaixo, né? Eu acho que para que se sustente essa indústria, não é só a venda, entendeu? Acho que existem outras questões aí que são mais estruturais. Ou seja, tem a questão fiscal de cesta de imposto que incide sobre a produção de veículos no país, que a gente já sabe que representa um entrave para que as montadoras tenham uma operação, digamos, um pouco melhor aqui na região. Tem também a questão das exportações, porque a maioria das empresas que estão instaladas aqui chegaram no país também para atender os mercados regionais. Então, aí a gente já viu em várias oportunidades CEO de montadora falando que o Brasil exporta imposto, não exporta veículo. Então, assim, para sustentar uma indústria desse tamanho, que é importante, que tem uma cauda longa e movimenta muitas empresas aqui no país, eu acho que não é só a venda especificamente, eu acho que são questões estruturais. E aí sim o governo tem um papel muito ativo e pode ajudar, que é, de alguma forma, viabilizar de uma forma mais rápida a tal da reforma tributária, de construir novos acordos internacionais, entre outras coisas que a gente já sabe que está na pauta do setor há muito tempo. Eu acho que isso deveria ser atacado e não especificamente viabilizar um maior volume de venda que a gente, como eu falei no começo, ninguém sabe se vai
Então, que a
sustentar
gente não
durante
sabe
muito
se vai
tempo
vender.
e sabe se vai vender exatamente.
É, perfeito, perfeito. Giovana Riato e Bruno de Oliveira, muitíssimo obrigado por essas aulas que vocês deram agora. Valeu mesmo pelo convite. Pena que a gente tem um tempo curto, que isso aqui é papo para pelo menos uns 3 episódios, mas a gente vai retomar. E queria agradecer a vocês mais uma vez por trazerem toda a experiência, conteúdo e essa vivência do setor automotivo aí para debater sobre essa questão do carro popular. Obrigadão, gente.
Valeu, meus queridos. Foi um prazer enorme estar em mais essa empreitada aqui ao lado do Bruno, ao seu lado, Mira. E eu deixo o convite aqui, preciso fazer o um merchan. Quem está nos
Claro.
ouvindo, curte podcast, dá uma olhada também no radar que a gente faz na Automotive Business e siga lá a gente na Automotive Business. Tem muita informação relevante do setor que acho que a audiência do Autorama vai curtir.
Isso aí.
É isso, Giovana, é isso, Mira. Mais uma vez agradeço o convite, é um prazer estar participando aqui. Um abraço a vocês dois e a quem está nos acompanhando. Até a próxima.
Estes foram Giovana Riato e Bruno de Oliveira. Lembrando que você também pode ler sobre essa questão do carro popular, essa polêmica do carro popular, lá no site da Automotive Business. Tem um monte de reportagens a respeito e tá lá também tá o nosso player para você ouvir os outros episódios do Autorama. Chegou a hora de estacionar. Com apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e também pela paciência. E reforço o convite mais uma vez para você se inscrever nos canais do Autorama, no Spotify e em outros agregadores de podcast. Nos acompanhe também no Instagram. Um grande abraço, fique bem, até a próxima e valeu! Tchau, tchau!
Autorama, o mundo dos carros em podcast. Uma produção colmeiapodcast.com.br. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.